chamado do progresso veio então. Ordenado o êxodo, corações doridos, Guadalupe consola a ascensão. A margem do caudaloso, vem o monte, majestosa, no planalto, assentada, vimos em casa, feliz tão longe, pra seus adeptos a comida ofertada. Exporta frutas para sul e norte, com a pesca abastece a região. Gera energia em grande porte, ponto turístico repleta a atração. Venceu o desafio da mudança, adotou a cultura projetada. Pelo trabalho, caminho da mudança, a bandeira e paz perpetuada. A marcha do caudaloso, vem do monte, majestosa, no planalto, assentada, vimos em casa.
Nesse momento, eu convido o nosso segundo vice-secretário, vereador Marcelo Mota, a se fazer presente para assumir os trabalhos do início dessa sessão até o momento. O vereador secretário Jesse James ainda não se encontra presente. E agradecer a presença dos vereadores Adão Moura, Francinete, Tarly Santos, Marcelo Mota, Odair Holanda, Luciana e o vereador Martinei Geone presentes aqui neste plenário. Então, eu quero informar também aos nobres vereadores que esta Casa Legislativa está enviando a prefeita do nosso município a nossa moção de pesar pelo falecimento do seu pai ocorrido na semana passada. No mesmo, era para termos enviado esta moção e apresentado na sessão anterior, onde não aconteceu, mas em nome dos vereadores, representantes deste município, informo que esta casa estará enviando amanhã e quem não assinou está aqui para assinar. E neste momento eu conduzo a palavra ao nosso segundo secretário, Marcelo Mota, para ler a ata da última sessão e a pauta do dia.
Ata da primeira sessão plenária extraordinária da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura. Aos 19 dias do mês de fevereiro do ano de 2018, nesta cidade de Guadalupe, no plenário legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Surama Santana de Souza Martins, presidente, Luciano Oliveira Martins, primeira vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, primeiro secretário, Adão da Silva Moura, segundo vice-presidente, Marcelo Marden Pinto Mota, segundo secretário, Francilete Lima da Costa, Martinez Geone da Silva Duarte, Odair Pereira Holanda e Tarly Santos Souza. A presidente Surama, sob a proteção de Deus, abre a presente sessão. Ordem do dia, lido o parecer conjunto número 01/2018 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Orçamento e Finanças ao projeto de lei número 001/2018 de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que concede reajuste de vencimentos aos servidores profissionais do Magistério da Educação Básica do município de Guadalupe, para fim de adequação ao piso nacional dos profissionais da educação básica, nos termos da Lei Federal número 11.738/2008. Presidente Surama coloca o presente projeto de lei em discussão. Não houve uso da palavra. A presidente Surama coloca o projeto de lei em votação. O projeto de lei número 001/2018, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que concede reajuste de vencimentos aos servidores profissionais do Magistério da Educação Básica do município de Guadalupe, para fim de adequação ao piso nacional dos profissionais da educação básica, nos termos da Lei Federal número 11.738/2008, é aprovado por unanimidade em primeira e segunda votação. A presidente Surama Martins, sem mais nada a tratar sobre a proteção de Deus, encerra a presente sessão. Eu, Marcelo Mar de Pinto Mota, segundo secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Nesse momento, eu pergunto aos nobres vereadores se algum deseja fazer ressalva na ata. Como nenhum se manifestou, declaro a ata aprovada. Declaro a ata aprovada.
Ata da 2ª Sessão Plenária Ordinária, da 2ª Sessão Legislativa, da 18ª Legislatura. Aos 19 dias do mês de fevereiro de 2018, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário vereador Everton Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Surama Santana de Souza Martins, presidente, Luciano Oliveira Martins, primeiro vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, primeiro secretário, Adão da Silva Moura, segundo vice-presidente, Marcelo Marden Pinto Mota, segundo secretário, Francinete Lima da Costa, Martinez Geone da Silva Duarte, Odaí Pereira Holanda e Tarles Santos Souza. O presidente Surama, sob a proteção de Deus, abre a presente sessão e após executado o hino municipal. Expediente. Lida e aprovada as atas do dia 11 de dezembro de 2017... e a de abertura do ano legislativo de 2018, lido o ofício número 03/2018 da Prefeitura Municipal de Guadalupe, lido o projeto de lei número 01/2018 da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que concede reajuste de vencimentos aos servidores profissionais do Magistério da Educação Básica do município de Guadalupe, para fim de adequação ao piso nacional dos profissionais da Educação Básica, nos termos da Lei Federal número 11.738/2008. Lido o ofício número 0033/2018, arquivo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, lidos os comunicados número CM 276311 a 276313/2017, CM 324950 a 324957/2017 e CM 370684 e 370685/2017 do Ministério da Educação. Lida as indicações de números 1 e 2, de autoria do vereador Odair Holanda. Números 1 a 5, de autoria do vereador Marcelo Marden Pinto Mota. E números 1 a 3, 2018, de autoria do vereador Martinez Geone da Silva Duarte. A presidente Surama Martins faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os vereadores Odair Holanda, Martinez Geone, Marcelo Mota, Jesse James e Luciana Martins. A presidente Surama Martins faz suas considerações finais e, sem mais nada a tratar, sobre a proteção de Deus, encerra a presente sessão. Eu, Marcelo Mar de Pinto Mota, segundo secretário, lavrei a presente ata e, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Neste momento, pergunto aos nobres vereadores se algum deseja fazer ressalva nesta ata. Como nenhum se manifestou, declaro a ata aprovada. Dando continuidade à pauta do dia.
Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, sem número, Cruzeta, Guadalupe, Piauí. Convite. A igreja acima citada, representada pela juventude Sheikinah, tem a honra de convidar a Vossa Excelência, bem como as autoridades competentes, a participar conosco do primeiro culto geral de jovens, com o tema Jovens em Ação, que será realizada no dia 10 de março de 2018, às 19 horas. Contaremos com a presença do cantor César e Ministério de Louvor Filadélfia e do preleitor diácono Antônio Júnior. Certo de contar com sua presença, desde já agradecemos. Daniel Rocha de Oliveira, líder dos jovens. Aviso. A Secretaria de Assistência Social. A secretária de Assistência Social, doutora Ana Lúcia Policarpo, comunica a todos as gestantes que se dirigem à sede da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social para receber o kit de repelente para a prevenção do mosquito transmissor da chikungunya, zika vírus e dengue. Comunicamos ainda que continuam abertas as inscrições de todos os programas sociais assistidos por esta secretaria. Avisamos também que o CRAS está funcionando na sede da Secretaria de Assistência Social, ao lado da Prefeitura, Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, Prefeitura Municipal de Guadalupe, construindo uma nova história. Guadalupe, 5 de março de 2018. Ana Lúcia Policarpo. Gabinete da vereadora Surama Santana de Souza Martins. Indicação de número 01/2018. Excelentíssimo senhor presidente, indico à senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma de metal, a reativação da fábrica de gelo. Salas das sessões, 26 de fevereiro de 2018. Surama de Souza Martins, vereadora. Justificativa. Para atender aos nossos pescadores, dando apoio e facilitando a conservação do pescado. Gabinete do vereador Odair Pereira de Holanda. Indicação número 03/2018. Excelentíssima senhora presidente, indico aos senhores vereadores, após ouvido o plenário na forma regimental, que seja aprovado pelo Legislativo Municipal moção de agradecimento à Polícia Civil através da 19ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Guadalupe, pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade. Justificativa. A 19ª Delegacia Regional da Polícia Civil, com sede no município de Guadalupe, que abrange além de Guadalupe as cidades vizinhas de Antônio Almeida, Porto Alegre, Jerumênia, Canavieira, Marcos Parente e Landres Salles. A 19ª Delegacia Regional de Polícia tem demonstrado o comprometimento dos servidores, agentes, escrivães e delegados, no efetivo cumprimento da função de bem servir a nossa comunidade na elucidação de delitos, contribuindo assim para a diminuição da criminalidade em nossa cidade e em cidades vizinhas. Assim, mesmo diante de dificuldades de estrutura e financeiras para manutenção da prestação de serviço da Polícia Judiciária, a 19ª Delegacia Regional de Polícia Civil vem cumprindo com a contente a missão de bem servir o nosso povo. Vereador Adair Pereira de Holanda. Gabinete do vereador Adair Pereira de Holanda. Indicação número 04/2017. Excelentíssima senhora presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, que adote os atos necessários para a realização de avaliação de desempenho dos professores da rede municipal nos termos do artigo 28, inciso 4º da Lei Municipal 285/2002, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal, com o objetivo de garantir a promoção de professores da rede municipal de ensino. Sala das sessões, 4 de setembro de 2017. Justificativa. Conforme estabelece o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal, os integrantes da carreira do Magistério Público em nosso município têm direito à promoção, que é a elevação do professor à área imediatamente superior àquela que pertence, na respectiva carreira, conforme estabelece o artigo 28 da Lei Municipal 285/2002. O inciso segundo do artigo 28 da Lei Municipal 285/2002 estabelece que a promoção observará a disponibilidade de vaga da área seguinte, fixada em ato do Poder Executivo Municipal, de 3 anos de efetivo exercício do cargo, incluindo o mínimo de 1 ano de decência. Portanto, a avaliação de desempenho para fins de promoção de professores somente pode ser realizada por ato do Poder Executivo, razão pela qual solicitamos que sejam adotadas as medidas para o tanto. Vereador Daí Pereira Holanda. Gabinete do vereador Marcelo Marde Pinto Mota. Indicação número 06/2018. Excelentíssima senhora presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda à recuperação das fossas sépticas públicas da Rua E, do bairro Cruzeta. Justificativa: os moradores do local estão reclamando do mau cheiro, além dos problemas de saúde decorrentes desse problema. Vereador Marcelo Mardo Pinto Mota. Indicação número 07/2018. Excelentíssima senhora presidente, indico a Vossa Excelência, após ouvido o plenário na forma regimental, que a Secretaria Municipal de Infraestrutura proceda à limpeza pública nas praças do bairro Vila Parnaíba. Guadalupe, 26 de fevereiro de 2018. Gabinete do vereador Marcelo Mardo Pinto Mota. Justificativa: a população está reclamando a falta de coleta realizada pelo caminhão na limpeza e do mato em todas as ruas. Peço urgência e entendimento deste pedido. Gabinete do vereador Marcelo Mardo Pinto Mota. Indicação número 08/2018. Excelentíssima senhora presidente, indico a Vossa Excelência, após ouvido o plenário na forma regimental, que seja procedido a reposição de lâmpadas nas ruas dos bairros do nosso município. Guadalupe, 26 de fevereiro de 2018. Justificativa: a população está reclamando da escuridão e pede a regularização da iluminação pública. Gabinete do vereador Marcelo Marco Pinto Mota. Indicação número 09/2018. Excelentíssima senhora presidente, indico a Vossa Excelência, após ouvido o plenário na forma regimental, que seja feita através da Secretaria Municipal de Infraestrutura a coleta de resíduos sólidos nas ruas da nossa cidade. Guadalupe, 26 de fevereiro de 2018. Justificativa: a população está reclamando do acúmulo de lixo e entulho nas portas das suas residências e nos bairros. Gabinete do vereador Marcelo Marco Pinto Mota. Indicação número 10/2018. Excelentíssima senhora presidente, indica a Vossa Excelência, após ouvido o plenário na forma regimental, a volta das atividades do Centro de Convivência dos Idosos, CCI, do bairro Coqueiro, Guadalupe, 26 de fevereiro de 2018. Justificativa: os idosos estão pedindo a volta das atividades. Gabinete do vereador Marcelo Marto Pinto Mota. Indicação número 04/2018. Gabinete do vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Excelentíssima senhora presidente, indica a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, que regularize o atendimento do plantão de médicos 24 horas no hospital local de Guadalupe. Guadalupe, 26 de fevereiro de 2018. Justificativa: após as reclamações da população, acostumada com atendimento de urgência e emergências, com a constante de médico no hospital Pedrina Silveira, solicitamos o mais breve possível essa prestação de serviço essencial à saúde do povo. Vereador Martinez Geones Duarte. Indicação número 05/2018. Gabinete do vereador Martinez Geones da Silva Duarte. Excelentíssima senhora presidente, indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, que seja feita a limpeza com roço nas ruas do conjunto 140, bairro Vila Parnaíba, bem como a retirada de entulhos acumulados há meses nas ruas desta comunidade. Guadalupe, 26 de fevereiro de 2018. Justificativa: como já é notório, o mutirão de limpeza em alguns bairros da cidade, que o mesmo se estenda até as ruas da 140, tomadas atualmente pelo acúmulo de mato e lixo. Gabinete de vereador Martinez Geones. Ofício número 01/2018. Gabinete do vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Excelentíssima senhora Surama Santana de Souza Martins, vereadora presidente, Guadalupe Piauí. Senhora presidente, é o tempo em que cumprimento a Vossa Excelência e aos meus pares. Venho por meio deste comunicar aos vereadores e à população que, após solicitação de minha pessoa ao governo do estado e ao hospital de referência em oftalmologia, que será realizado em Guadalupe na semana de saúde visual, aqui na Câmara Municipal, no dia 5 de março a 8 de março, na sede da Câmara Municipal de Guadalupe, com exames e avaliações oftalmológicas gratuitas, como exame dos movimentos oculares, exame da parte anterior dos olhos, exame de biomicroscopia, medição da pressão intraocular, retinoscopia, medida de grau, prescrição e doação de colírios e cadastro de pacientes a banco de dados do BSM para cirurgias de catarata. As senhas para os atendimentos serão distribuídos na Câmara Municipal e na sede do Sindicato Rural. Os atendimentos ocorrerão a partir da próxima semana, do dia 5 de março, às 8 horas da manhã, na Câmara Municipal. Certo da divulgação deste importante trabalho para a saúde de nossa gente, renovo votos de estima e consideração. Vereador Martinez Duarte. Indicação 01, vereadora, gabinete da vereadora Luciana Oliveira Martins. Excelentíssima senhora prefeita, indico a Vossa Excelência, após ouvido o plenário na forma regimental, a implantação do serviço de segurança no hospital local Pedrinho Silveira, Guadalupe, 5 de março de 2018. Justificativa. Devido aos gravíssimos fatos ocorridos neste final de semana em nosso hospital municipal, solicito que seja disponibilizado seguranças para o local. Ofício número 01/2018. Gabinete do vereador Jesse James Lindo Miranda. Excelentíssima senhora Maria Josineide Lima Fernandes, prefeito municipal de Guadalupe. Excelentíssima senhora prefeita, ao tempo em que cumprimentamos, solicitamos as seguintes informações. Localização do antigo portal da entrada da cidade e localização do curral do antigo matadouro. Aguardando resposta, aproveitamos o ensejo para renovar votos de estima e apreço. Gabinete do vereador Jesse James. Ofício, a mesma coisa. Foi duas vias. Gabinete da vereadora Surama Santana de Souza Martins. Indicação 02/2018. Excelentíssima senhora prefeita, indico a Vossa Excelência, após ouvido o plenário na forma regimental, a realização de convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, através da Polícia Militar, para que seja disponibilizado policial armado para o Hospital Municipal Pedrinho Silveira, Sala das Sessões, Guadalupe, 5 de março de 2018. Justificativa, proteger o patrimônio público, pacientes e servidores do hospital contra atos de vandalismo e outros. Gabinete da vereadora Surama Santana de Souza Martins.
Neste momento, o nosso secretário, vereador Marcelo Mota, conclui a pauta do dia. Eu gostaria, neste momento agora, que o mesmo fizesse as inscrições dos vereadores que forem usar da palavra. Gostaria que os vereadores que fosse usada a palavra, desse aí o nome ao nosso secretário e pedir, assim, na medida do possível, agilidade, porque as nossas sessões agora estão sendo transmitidas pela Rádio 104.9. Temos amigos aqui presentes e os que estão em suas residências na zona rural do nosso município, com certeza estão aguardando aí a agilidade para que a gente não possa ficar com esse tempo sem ser usado. Quero, na oportunidade, enquanto as inscrições sejam concluídas, Eu gostaria de informar e convidar a população de Guadalupe que o festejo de São José inicia dia 10 ao dia 19. Então, em nome do nosso pároco Padre Gilvan Dias, eu gostaria de convidar toda a população de Guadalupe a se fazerem presente no início do novenário de São José, que acontecerá, que iniciará dia 10 ali no bairro Vila Nova. Então, sintam-se todos convidados a participar deste novenário.
Marcelo, vai, depois a gente começa a expedir, sem problema.
Então, só concluindo aqui, vereador Sejamos, ele, você vem assumir e ele... Um momentinho, ele vai só concluir aqui o, as inscrições. Quero assim também, na oportunidade, como ainda não foi concluída as inscrições, reforçar o convite a todos os que estão aqui presentes, aos que estão sintonizados, a se fazerem presente amanhã, nessa Semana da Saúde Visual. Os atendimentos estão acontecendo das 8 horas da manhã ao meio-dia, das 14 horas às 17h30 da tarde. Então, estão sendo realizadas essas consultas, né? Exames de pequena, média e alta complexidade. Então, é uma semana assim, que hoje a população de Guadalupe está tendo a oportunidade de participar, né? De ter essa consulta grátis com profissionais competentes lá da cidade de Belém, na pessoa do Marcelo. Esqueci até o nome, mas é uma pessoa assim, muito dinâmico, que está aqui promovendo as palestras. Então, a gente quer agradecer, em nome assim, do vereador Martinei, que teve essa preocupação. E hoje a população de Guadalupe está sendo prestigiada. Então, não deixe de participar, de se fazer presente, convidar o seu vizinho, trazer o seu filho a realizar essa consulta. Então, até sexta-feira, está sendo realizada aqui na Câmara Municipal, tanto no turno da manhã, como na parte da tarde, as realizações das consultas e os exames também. Os médicos, a partir de quarta-feira, estarão realizando as consultas. Então, neste momento, o vereador Jesse James assume o seu assento e eu convido o primeiro o vereador a fazer uso da palavra, o vereador da Yolanda, do partido PDT, a usar a tribuna desta casa.
Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas vereadores, público aqui presente no auditório e os amigos que nos ouvem pela rádio 104.9 FM na zona urbana e rural, meu boa noite a todos. Senhora presidente, nesta noite gostaria inicialmente de defender duas indicações que a princípio era para ter sido apresentadas na sessão anterior. A primeira diz respeito a uma moção de agradecimento pelos serviços da 19ª Delegacia Regional de Polícia Civil, que tem sede em Guadalupe e que abrange algumas cidades circunvizinhas e que tem demonstrado muita eficiência no combate, no prestação de serviço de polícia judiciária, na investigação de crimes, mesmo na função de advogado, estando sempre do lado oposto, defendendo pessoas na delegacia, A gente tem que reconhecer o trabalho dos policiais, dos escrivães, dos agentes que ali trabalham e que têm, mesmo diante de muitas dificuldades, prestado bom serviço à nossa comunidade, ao nosso povo. A segunda indicação que fiz foi requisitando a senhora, a sua excelência, a senhora prefeita, que promova os atos necessários para que seja realizada a avaliação de desempenho do magistério, dos professores. Há muito tempo que os professores não têm essa avaliação, que é um requisito para que eles possam mudar de nível na carreira e que possam acessar níveis maiores, assim podendo ter também um aumento nos seus salários. E o município não pode alegar falta de recursos para avaliação de desempenho, porque se a gente for analisar as receitas que o município teve no mês de fevereiro, não há o que se falar mais em crise, pois foram 2 milhões, isso para que o nosso povo fique ciente do que foi arrecadado no mês de fevereiro, 2.672.726,58, sendo que só no Fundo de Modernização e Aparelhamento da Educação Base e Valorização do Magistério Fundeb foram R$ 976.346,50. Portanto, não há o que se falar em crise. E também, não há que se falar também em descumprimento da lei de responsabilidade fiscal no que diz respeito ao índice de despesa com pessoal. Porque a prefeita tem feito nomeações, temos visto acompanhado no Diário Oficial dos Municípios, muitas nomeações recentes para cargos com salário de secretário, como secretário de Meio Ambiente, foi nomeado o senhor Pedro Mariano Neto Fernandes, e o ouvidor do município, que foi nomeado o senhor João Martins Saraiva. Ambos são servidores do Estado. O senhor João Martins, inclusive, é esposo da secretária de Educação, vai ter um salário de secretário de R$ 5.000. Portanto, não há o que se falar em crise com essas nomeações. Ademais, verificando aqui no Diário Oficial, houveram outras nomeações, várias outras nomeações para outros cargos. Então, não a alegação de crise financeira há de se esquecer. Senhora Presidente, nessa noite eu queria ressaltar aqui também algumas reclamações de populares, de amigos. A primeira que gostaria de ressaltar foi com relação a um amigo lá do bairro Vila Boa Esperança, que pediu que fosse solicitado aqui uma limpeza no bairro, o senhor Zé Alves Filho, filho do senhor Zé Alves, um amigo, e relatou que a situação do bairro está muito triste, ruas escuras, o mato tomando de conta. E é algo que não é só no bairro Vila Boa Esperança, é algo que a gente vê por toda a cidade, a falta de zelo com a limpeza e a falta de zelo com a iluminação de nossa cidade. E outro fato que me foi relatado foi por uma moradora do bairro Coqueiro, que me informou que alunos de séries diferentes estão assistindo aula na mesma sala. Aluno de Jardim 1 está estudando com um aluno de alfabetização, que inclusive teria procurado a diretora da escola e a secretária de educação, e a informação que foi repassada para os pais dos alunos é porque não tinha recurso para que os alunos ficassem cada um em sua série. Isso aqui, contrastando com o que a gente vê de arrecadação, que só no Fundeb foram mais de R$ 900.000, é algo completamente sem justificativa, que não cabe mais essa alegação.
Vereador, seu Vassalense, concede uma parte?
Pois não.
Enquanto a excelentíssima senhora prefeita está nomeando os seus apaniguados para a pasta de meio ambiente, né? E
ouvidoria.
Enquanto isso, a juventude de Guadalupe, que tinha uma secretaria aí, que tinha à frente um jovem aí, essa secretaria praticamente está desativada, está sem secretário. E outra pasta também importante, é a Secretaria de Esportes, que também está sem secretário. Ou seja, no Carnaval anunciaram o nome do senhor Aécio Santana como secretário de Desporto, Cultura, Turismo e Lazer. Mas eu estive olhando aí no Diário Oficial dos Municípios e lá não consta a portaria em nome do senhor Aécio. Então, mais uma vez, essa administração mostrando a sua incompetência de não estão nomeando por boca, não por portaria. Só isso, Vossa Excelência.
Perdão, vereador. Senhora presidente, também ressaltar aqui a questão da sessão anterior, que não houve. Eu tive me reportando ao nosso regimento interno e verifiquei que houve um equívoco, porque o artigo 80 do nosso regimento interno fala que só necessário um terço da Câmara para que haja sessão. Então, tinha três vereadores presentes, a sessão poderia ter sido realizada. Infelizmente, ninguém se ateve a esse detalhe, né? Mas o que diz o nosso artigo 80 é que um terço, três vereadores, é possível realizar certa sessão. Felizmente, no momento, não verificamos, né? Já li o nosso regimento, mas muitas coisas não ficou fixada na minha mente. Mas fica o registro para que nas próximas sessões, não, ou se ocorrer novamente um fato deste, para que a gente tenha o cuidado. E lembrar também que o nosso trabalho na oposição é um trabalho que é estabelecido em todos os regimes democráticos que existem no mundo. Se existe democracia, há de se ter uma oposição. Isso não é só em Guadalupe, não é do mundo. Somente em regimes ditatoriais que não se tem oposição. Imaginemos hipoteticamente que se Guadalupe tivesse a melhor administração dos municípios do Piauí. Mas mesmo assim, haveríamos de ter uma oposição para que arbitrariedades não fossem cometidas. Mas, infelizmente, quando a gente busca mostrar a verdade dos fatos, a gente é difamado, a gente é injuriado, a gente é tratado de forma depreciativa. Sempre nessa tribuna da Câmara, sempre me dirigi com muito respeito à senhora prefeita, porque enquanto ela estiver no cargo, o tratarei como Sua Excelência a prefeita, porque assim o pronome de tratamento da fórmula vernacular adequada para se dirigir ao chefe. Não como oposição, que aqui antigamente se tratava de forma depreciativa aos gestores que estavam no cargo. Digo isso porque, após ter feito algumas denúncias no Tribunal de Contas, meu nome foi colocado em redes sociais de forma depreciativa, com relação a um portal antigo que teria na cidade. O que eu tenho a ver com um portal antigo que tinha na cidade? Isso eu quero saber. E se realmente teve alguma irregularidade, por que não denunciar como eu faço? Me dirigir aos órgãos. Se não faz, é porque não tem coragem? Ou é porque não tem a comprovação dos fatos? Porque sempre que me dirigi com denúncias ao Tribunal de Contas, a prefeita mudou os seus atos. Ano passado, quando aumentou a taxa de iluminação pública de 7% para 14% através de decreto, eu denunciei e a prefeita revogou o decreto. Este ano, fiz a denúncia com relação ao contrato que foi feito em nome do pai do nosso colega Jesse James. Espero que ele não leve isso como algo pessoal, mas foi apenas como um fiscal do povo, vi um contrato que era ilegal e vi a defesa que a prefeita apresentou no Tribunal de Contas. A prefeita colocou em sua defesa que teve que fazer os contratos à pressa porque recebeu uma madeira e não tinha onde colocar. Se ela recebeu a madeira em outubro do ano passado, como é que ela pode ser pega às pressas sem saber e fez um contrato em fevereiro desse ano? Portanto, não tem justificativa. E o objeto do contrato não era para guardar madeira. Era diferente. Digo isso porque o nosso papel de fiscalizar vem sendo cumprido fielmente. É isto que estamos fazendo. Quero parabenizar o colega vereador Martinez, porque ausente estava na sessão passada, mas já tinha justificado na sessão anterior e estava atrás de benefícios para a nossa cidade. Quero dizer que nossa bancada é pequena, somos 3 vereadores, mas estamos atentos, estamos fiscalizando os atos dessa gestão que tem causado muito dano ao nosso povo. O nosso povo tem sofrido muito com tudo que temos passado de ruas esburacadas, de hospital, de postos de saúde que não prestam serviços com eficiência. Portanto, quero parabenizar não só o vereador Martinez pelos benefícios que ele tem trazido, como o colega vereador Marcelo Mota pelo serviço de também fiscalizar essa gestão muito danosa ao nosso município. Era o que tinha para hoje. Muito obrigado, senhora presidente.
Neste momento, eu convido o vereador Martinez Geone para fazer uso da palavra do Partido dos Trabalhadores.
Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, senhoras e senhores vereadores aqui presentes, população que se encontra aqui na galeria da casa, nos acompanhando, como o senhor Pedro Frutuoso, o jovem Elton, João Luiz e tantos outros amigos aqui presentes nessa noite, nosso obrigado pela presença. Gostaríamos também de cumprimentar todos os nossos amigos sintonizado através da rádio Cidade Luz FM, na sintonia de mais uma sessão aqui do Poder Legislativo de Guadalupe. O nosso abraço, a nossa saudação, cumprimentando-nos a todos, em nome do seu Raimundo Costa, dona Aparecida, seu Raimundinho, dona Lourdes, enfim, todos os amigos sintonizados. Primeiramente, gostaria também de agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar nos dando força, determinação, e nos iluminando nessa missão como vereador deste município. Gostaria de destacar uma indicação apresentada nessa noite, presidente. A primeira delas, a situação que se encontra a 140 Vila Parnaíba. Fomos procurados por alguns moradores, onde lá a gente reside, e presenciamos grande quantidade de lixo acumulado nas esquinas, sem falar, muito mato, né? Então a gente já está presenciando aqui pelo centro da cidade uma rápida limpeza que se estenda a 140, como também o bairro Coqueiro e a Cruzeta, né? Que façam de fato um roço completo em toda a cidade. Fica aqui a solicitação e a indicação à gestora do município. A outra indicação nossa é com relação ao plantão 24 horas de médicos no hospital local de Guadalupe, Pedrina Silveira, né? A ausência do médico em alguns momentos, num serviço de emergência e urgência, como vem sempre ofertado à nossa população, desde a gestão passada, no último final de semana o hospital foi palco, né, de quase um vandalismo, né, por não ter segurança, pelo médico não se encontrar naquele espaço para fazer o atendimento. Então a população se encontra revoltada, como foi bem dito aqui pelo vereador da Yolanda, recurso financeiro tem no município e os serviços básicos da população não pode ser deixado de lado. Então, excelentíssima senhora prefeita, o mais rápido possível, por favor, se não está em dias, mas coloque em dias o pagamento dos médicos plantonistas do hospital local, para que a nossa população volte a ter um atendimento 24 horas de médico naquela unidade de saúde, bem como também segurança, como reforçou aqui a vereadora Luciana Martins. Quero informar a todos, as pessoas, principalmente da zona rural, que não tiveram conhecimento, que na última semana, dia 26 e 27 de fevereiro, segunda e terça-feira passada, fomos até Teresina, capital do nosso estado, e em busca de alguns resultados, de alguns requerimentos nossos, ofício, a órgãos estaduais, como FUNASA, como lá a Secretaria Estadual das Cidades, né, gabinete de alguns deputados, enfim. Corremos atrás aí de benefícios e estamos tentando, né? Dentre desses, eu posso citar aqui, senhora presidência, estamos solicitando perfuração de poços artesianos na zona rural do nosso município, tanques para criação de peixe em cativeiro, né, para doar às famílias carentes, pequenos piscicultores, melhorias sanitárias com banheiros, né, para a zona rural, para atender pessoas de baixa renda, e solicitações essas que estão em encaminhamento, né, aguardando a liberação de recursos para que venha de fato para a nossa cidade. Mas eu quero destacar nessa viagem minha, senhoras e senhores vereadores, é um recurso que nós conseguimos, trata de R$ 149 mil, através da Secretaria Estadual das Cidades, né, uma solicitação nossa à extra secretaria para a construção de uma quadra esportiva no bairro Cruzeta, né. Há 12 anos atrás, o ex-prefeito João Luiz da Rocha havia comprado um terreno naquela rua, ali, para ser mais preciso, por trás da igreja de São João Batista, com o propósito de construir lá um ginásio poliesportivo. Na época, o então prefeito fez um cadastro no Ministério do Esporte, mas o recurso voltou já no final do mandato. E o terreno se encontra lá abandonado, então nós, como representante daquela comunidade, procuramos a Associação de Moradores. E o único empecilho que está empatando, aliás, não é nem empecilho ainda, né? A senhora prefeita já informou a associação e o nobre vereador que nos fala, que marcará em seu gabinete uma reunião, onde, acredito eu, ela estará fazendo a doação desse terreno para que a Secretaria Estadual das Cidades, do governo do estado do Piauí, possa construir ali uma quadra de esporte, um sonho dos moradores daquela comunidade. Então, o recurso está disponível até o dia 31 de março. Foi o que nos repassou o secretário estadual. Caso haja a liberação do terreno, com certeza toda a comunidade da Cruzeta será beneficiada com essa obra, que irá fortificar não só os jovens esportistas, mas a educação do bairro e a comunidade de São João Batista. Então, senhoras e senhores, concluo a minha fala na noite de hoje, reforçando mais uma vez um convite a um trabalho social que está acontecendo aqui na Câmara Municipal de Guadalupe desde a manhã de hoje e segue até sexta-feira, que trata-se de vários exames oftalmológicos, né, de vista, de alta complexidade. As pessoas interessadas podem vir a partir de 8 horas da manhã, acontecem os atendimentos, e a partir das 14 horas da tarde. Toda a população é convidada. Então fica aí o convite e aguardamos que os interessados nos procurem aqui no prédio da Câmara Municipal. Uma parceria do Governo do Estado com o Hospital BSM e a Câmara Municipal de Guadalupe. Uma boa noite a todos.
Neste momento eu convido o vereador Tarly Santos, do PSD, a fazer uso da palavra.
Boa noite, senhoras e senhores, vereadores aqui presentes, ouvintes da Cidade Luz FM, auditório aqui presente, em nome do meu amigo Elton Silva, um cordial boa noite. Quero aqui justificar minha ausência na sessão anterior, onde tive que me ausentar, porque tive que me reunir com o coordenador do meu curso, pois o mesmo mora na capital, e só vem uma vez por semana na cidade de Floriano, justamente na segunda-feira. Desde já, quero deixar bem claro, quando faltar essa casa, não foi e nem será por motivos injustos, e não por brincadeiras, e nem por falta de compromisso. Estou tentando solucionar e consolidar os dias de sessão com a faculdade, pois sei meus afazeres e deveres na cadeira que ocupo nessa casa, pois fui eleito para defender o meu povo e o interesse de todos que querem o bem e o crescimento desse município. Aos que me elegeram, para ser a voz deles aqui. Mas também eu tenho a obrigação e o dever de buscar os conhecimentos superiores, que vai me servir para a vida toda. Pois hoje estamos vereadores, não somos vereadores. O amanhã só Deus sabe, porque de uma coisa eu tenho certeza, nada é para sempre. Também quero deixar registrado que na semana passada estive no gabinete da nossa gestora, Neidinha, tratando de um assunto, até mesmo já cobrado aqui pelo então amigo vereador Marcelo, sobre o ônibus escolar de Guadalupe Floriano, que eu mesmo faço parte, se desloco todos os dias de Guadalupe a Floriano. Fui cobrado por algumas pessoas. Na ocasião, a prefeita me informou que o ônibus já passou por revisão e agora se encontra à espera de licitação de aquisição dos pneus. E muito em breve voltaremos a ter de volta esse serviço, que é muito útil aos nossos alunos. Todos os dias se deslocam em busca do conhecimento superior. E para finalizar aqui minhas palavras, quero aqui fazer o convite para a população guadalupense durante essa semana, venha fazer todos os exames relacionados à visão. E parabenizar o vereador Martinez pela humildade de ter convidado todos os seus novos colegas vereadores para fazer parte desse projeto. Parabéns, vereador.
Neste momento, eu convido a vereadora Francinete Lima, do partido PSD, a fazer uso da palavra.
Boa noite a todos os ouvintes que estão nesse momento ouvindo a Câmara de Vereadores, ansiosos pelas respostas. E como também parabenizo e saúdo a todos os vereadores que se encontram nessa grande casa, como os ouvintes que aqui estão para nos prestigiar. Senhora presidente, aqui foi motivo de chacota por alguém que simplesmente desconhece motivo e no qual eu falo, evidentemente, na qual Vossa Excelência também deveria ter tomado uma medida provisória num programa de televisão do qual houve por aí, de ter atacado por má informação de pessoas que não competem aqui dentro dessa casa, a estar passando informações erradas por não saber o motivo de uma falta de um vereador. Vamos levar a coisa mais a séria, a coisa com mais pudor, com mais determinação, com mais clareza nas coisas e nos atos. Pois bem, senhora presidente, nesta casa aqui, eu posso me justificar perante até a minha terceira falta. Eu não posso faltar 4 vezes nessa casa. Mas tive um motivo muito justo para não vir aqui. Nesse mesmo dia, eu passei aqui pela manhã pensando que estava tudo bem, mas cheguei em casa, tive uma infecção intestinal, da qual eu passei o dia todinho sem comer, sem nada lá em casa. O que mais? Para que venha um palhaço qualquer, que filme, que mande para as televisões aí, para vir aqui esculambar e chamar qualquer mãe de família, qualquer pai de família, qualquer responsável aqui dentro, de irresponsável. Meu filho, desligue seu celular e não mande, não. Porque não vai cheirar muito bem a história, não. Aqui é uma casa de respeito e de considerações a qual cada um tem a sua justificativa. Senhora presidente, me sinto bem satisfeita esses últimos dias com o trabalho do vereador Martinei, um vereador de oposição, no qual nos comunicou e nos pediu esse apoio ao pessoal que vem, que não é uma coisa também dele, mas sim de todo o governo, e parcerias que se encontram aqui dentro. Mas seu ato de humildade, seu ato de gentileza, de interesse para com o povo do nosso município, e no qual o nosso povo deve prestar a sua gentileza de comparecer a esta casa, atrás das nossas consultas, para que possam ser atendidos. É de grande valia, não é todo dia que se tem. Então, quando se tem, deve-se pegar a estas oportunidades. Eu quero aqui também parabenizar pelo cargo de João Martins, pela ouvidoria do nosso município, uma pessoa que vai ter esta competência de nos fazer, de ouvir as lamentações e que o povo procure, para que ele possa passar essas informações diretamente à nossa prefeita. E eu só tenho uma coisa a lhe dizer, senhora, que é possível haver, sim, exceções, como o vereador Daí falou na terceira. Lamentavelmente, não haveria quórum para uma votação se existisse. Mas, quanto ao restante, tudo tranquilo. Eu não sei por que não se houve uma sessão dentro desta casa. Agora, senhora presidente, sair no estado que eu me encontrava dentro de minha casa para vir para cá, eu não viria, não. E não tenho nenhuma falta aqui dentro desta casa. Nenhuma falta aqui dentro desta casa. Viajei onde minha mãe estava doente, todos estavam, ia e voltava. Eu saía daqui na segunda, às vezes, 2 horas da manhã, já para terça, e retornaria a esta casa aqui, chegando no sábado à tarde, como toda gente, muita gente aqui é conhecedora desse fato. Nunca tive nenhuma falta. Para haver tamanho desrespeito, não por ser político, mas por alguém que tenta ser político e nunca vai conseguir ser. Boa noite.
Neste momento, eu convido o vereador Adão Moura para fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar a mesa, na pessoa da presidente Surama Martins, cumprimentando as senhoras e os senhores vereadores, cumprimentando todos os amigos aqui presentes, cumprimentando o agora, nosso amigo Euclides Alves, a Rádio 104,9, na pessoa do nosso amigo Gleison Fernandes, o Francinaldo Publicidades, cumprimentando assim aqueles amigos que estão nos ouvindo através da Rádio 104,9, cumprimentando a Marlene, o Valdinar, lá no bairro Coqueiro, o Chico Bier, a Dona Aparecida, na Cruzeta, e cumprimentando e abraçando todos os guadalupenses que estão nos ouvindo através da Rádio 104,9. Eu quero, senhora presidente, primeiro justificar minha ausência na última segunda-feira, pois eu estava vindo de Floriano, e naquele momento não cheguei a tempo, devido à péssima qualidade da estrada que liga Guadalupe a Jerumênia. Inclusive, tive a preocupação de entrar em contato com o deputado Jorgiano Neto, pedindo providências no sentido de concluir aquela operação tapa-buracos, e o mesmo me informou que a empresa aguarda apenas o pagamento de uma medição pelo governo do estado para concluir o trabalho. Da mesma forma, a iluminação da avenida. Eu sei que a questão do asfalto que liga Guadalupe a Jerumênia é um problema que preocupa todos os vereadores desta casa, toda a população. Então, eu sei que a vereadora Luciano, o vereador Tarly também me disse que ligou para o deputado. Então, eu sei da preocupação de todos. Eu quero dizer que eu estou aguardando a chegada da prefeita Neidinha de Teresina, Não sei se ela chegou hoje, mas se não tiver chegado hoje, sei que deve chegar até amanhã para mim conversar com a mesma, no sentido de buscar uma melhoria na Academia Popular, na Praça da Matriz. Tratei desse assunto aqui na semana passada e vou tratar com ela assim que a prefeita chegar no nosso município. Parabenizar o meu amigo, o vereador Martinez, por ter feito esse trabalho em busca desta Semana da Saúde Visual, com consultas e exames para o nosso povo, e reforçando que tudo aquilo que for em benefício de nossa população conta com o apoio deste vereador. Registrar também as nomeações que a prefeita fez, do secretário Meio Ambiente, o ex-vereador Pierre. Vejo uma pessoa preparada, competente para exercer o cargo, uma pessoa que já foi vereador do município, ocupou 2 mandatos nesta casa, foi presidente da Imaté, presidente de partido, presidente da colônia de pescadores, conselheiro do direito da criança e do adolescente. Portanto, é um cidadão de bem, que merece o nosso respeito e tem a admiração deste vereador. Da mesma forma, o seu João Martins, ex-vereador de Marcos Parente, exerceu naquele município 5 mandatos de vereador e tenho convicção de que irá fazer um bom trabalho à frente da ouvidoria. Muito obrigado, senhora presidente. Boa noite.
Neste momento, eu convido o vereador Marcelo Mota, do PDT, a fazer uso da palavra.
Senhora Presidente Surama, boa noite. Senhoras e senhores vereadores, meu boa noite. Cumprimento o público aqui no plenário, vereador Everton Rodrigues, em nome dos nossos amigos, seu Pedro Frutuoso, o John Espata, o Maico. Cumprimento também os internautas do site da Câmara Municipal de Guadalupe e os ouvintes da rádio Cidade Luz FM, na frequência 104,9. Meus senhores, minhas senhoras, hoje eu inicio a minha pronunciamento aqui nesta tribuna, parabenizando o meu caro vereador Martinez. A atitude do cidadão, pai de família e eleitor do município de Guadalupe. Estou falando do senhor Chico Moura, pela coragem que ele teve de gravar e de divulgar as mazelas dessa gestão camuflada que está levando a nossa cidade a uma das mais sujas do estado do Piauí. Realmente, senhor Chico Moura, você está de parabéns. Vereador da Yolanda, Vossa Excelência foi testemunha que na última sessão do dia 19 de fevereiro, o nosso amigo Jesse James mencionou aqui que a gente não faz elogios à excelentíssima senhora prefeita. Eu quero dizer aqui ao líder da prefeita, o vereador Jess, que jamais ele vai me ver aqui nessa tribuna fazendo elogios à sua gestora, que comanda o nosso município da pior forma possível. Como vereador, líder dela, aqui nesta casa legislativa, quer ver. Então, esse papel de elogiar e defender a atual gestão aqui na Câmara é dele. Já falei e volto a falar novamente. Meu papel aqui é de legislar e de fiscalizar as malversações do dinheiro público. Então, vereador, jamais Vossa Excelência vai me ver aqui fazendo elogios à sua prefeita. Outro assunto que eu trago à sua tribuna hoje é com relação ao transporte dos alunos universitários que estudam em Floriano. Mais uma vez, venho aqui a esta tribuna cobrar do Poder Público Municipal a disponibilidade desse transporte para levar esses estudantes para Floriano. Pois tem muitos alunos. Pois não,
Vossa Excelência,
vereador da Yolanda.
A justificativa que tem sido utilizada pela gestão é de que falta licitação para colocar pneu no ônibus. Nós já estamos no mês de março. Então, o que faltou não foi a licitação, o que faltou foi a organização dessa gestão. Porque sabe que as aulas dos universitários começam geralmente em fevereiro. Por que não se programar para atender esse pessoal? Muita gente tem gastado o seu suor, do seu bolso, aquele dinheiro que é suado para poder manter um curso com muita dificuldade. E isso a gente não pode admitir de forma alguma.
Exatamente, vereador. Então, a gente, nós, como representante do povo, então é o seguinte, por este motivo, tem muitos alunos que estão perdendo as aulas. E também, aqueles que não podem pagar diariamente aquela quantia de 20, 25 reais, até 30 reais, para irem a Floriano e voltar todos os dias. Então, que as providências sejam tomadas com urgência. Outro questionamento, meu caro vereador Jesse James, líder da prefeita nesta casa, é com relação às publicações feitas em redes sociais, onde populares divulgam várias imagens, divulgaram agora, no final de semana, várias imagens de ruas em diversos bairros do nosso município, mostrando as verdadeiras florestas. Então, está de fazer vergonha as ruas dos bairros de Guadalupe. Durante o dia, só se vê mato nas ruas, meu caro vereador daí. E durante a noite, ninguém vê nada, porque não tem iluminação nas ruas dos bairros. Então, eu pergunto, o que é que essa prefeita está fazendo em nosso município? Porque nem o básico ela está fazendo. E são por esses motivos que apresentei aqui hoje nesta tribuna, nessa casa legislativa, os indicativos de lei de número 05/2018, no qual eu reivindico ao Poder Público Municipal as limpezas dos resíduos sólidos e o rosto das ruas de todos os bairros da nossa cidade. E também o indicativo de número 08/2018, no qual eu reivindico do Poder Público Municipal a reposição das lâmpadas nas ruas dos bairros do nosso município. Meu caro vereador Adão Moura, na última quinta-feira, dia 1º de fevereiro, eu presenciei umas cenas nas ruas do nosso município, onde um caminhão carregava céu aberto, dejetos, ou seja, fezes humanas, pelas ruas da nossa cidade. Isso é muita falta de respeito para com os nossos munícipes. Inclusive, publicaram nas redes sociais aquele horror de um monte de coisa no meio da rua. Isso é muito triste para Guadalupe e para o povo do nosso município. Então, outro assunto também que trago hoje a esta tribuna é com relação aos carros, a frota de carros do município de Guadalupe, da Prefeitura Municipal, que estão sucateadas, em péssimas condições de uso. E quando são usados para uso pessoal e particular, como eu já presenciei várias vezes. Inclusive, teve um dia aí que eu estava em Floriano numa festa, tinha um SPIN da Secretaria de Saúde, lá nessa festa com um funcionário da saúde. Vereador aí, a desorganização de uso desses carros está tão grande que os carros da Prefeitura Municipal de Guadalupe estão pernoitando nas casas dos funcionários, dos motoristas, ou seja, não tem o controle. Perderam os controles e tudo. Tem uma oficina aqui em Guadalupe que tem um carro, um Corsa Classic, ano 2014, que vai fazer um ano que esse carro está lá nessa oficina, todo depenado. Mas é dessa forma que a gestão da atual prefeita está construindo a nova história. Então, quero aproveitar a oportunidade e cobrar mais uma vez do poder público desse município a realização do concurso público que tanto foi prometido durante a campanha eleitoral. Quantos jovens que tem em nosso município precisando de uma oportunidade de emprego? Agora mesmo, no dia 25 de fevereiro, tive a oportunidade de participar da solenidade de entrega de diplomas. Quase 80 jovens receberam seus diplomas dos cursos de administração, agentes comunitários de saúde e montagem e suporte informático. Então, Aproveito para parabenizar a professora Maria Aparecida, a coordenadora do ETEC Brasil, no nosso município, e aos quase 80 alunos que receberam seus diplomas. Parabéns! E também não poderia deixar de parabenizar o ex-gestor de Guadalupe, o ex-prefeito Ali Mouzinho, que no ano de 2013 lutou pela implantação do polo do ETEC Brasil em Guadalupe. Então, parabéns. E finalizando aqui a minha fala, quero mandar um abraço aos meus amigos, a professora Valdeniza e a sua filha Luana, ali no bairro Coqueiro. Quero também mandar um abraço ao Adonilson Ribeiro e o Chaguinha, lá no bairro Coqueiro. Quero mandar um abraço ao Josafá Guedes e ao irmão Guedes, lá na Vila Boa Esperança. Um abraço também aqui para o Deta, o Lelinha, o seu Chico, que estão nos ouvindo através da 104,9. Eu deixo aqui um grande abraço a todos e o meu cordial boa noite.
Nesse momento eu convido o vereador Jesse James, do partido PSD, a fazer uso da palavra.
Boa noite a todos, sintonizados na 104.9, através do Guadalupe Agora, do Francinaldo Publicidades, mesa presidente, vereadores e vereadoras presentes, e todo pessoal na zona rural que estão tendo a oportunidade de saber, de ver, participar um pouco, como anda nosso município e nossos representantes. Quero parabenizar primeiramente os formandos pela belíssima festa, onde estive pessoalmente presente, participando e apadrinhando a turma de formandos do nosso município. Estão de parabéns. Foi muito gratificante apadrinhar esta turma. Iniciar hoje com um sentimento de esperança em nosso município. Porque esperança, sabemos, que é a última que morre. Dificilmente vamos conseguir algo significativo, alguma obra significativa para o nosso município com recurso próprio. Dificilmente. Temos dois deputados, Júlio César e Georgiano Neto, deputados filhos daqui, que representam nosso município e todo o estado nosso, e todas as cidades do nosso estado. Deputados que semanalmente estão requisitando, fazendo indicações, projetos, reivindicações a favor de nossa Guadalupe e de nosso estado. São assim como nós, vereadores, que fazem parte do Poder Legislativo, onde eles fazem a sua parte e esperam o Poder Executivo executar a obra. Como o Jorge Neto depende do governo do Estado e o deputado Júlio César do governo federal. E assim, diariamente lutando, e estamos sabendo dos frutos que estão chegando, mesmo apesar das dificuldades, do atraso, das vezes que param, mas eles estão fazendo a parte deles. Estão caminhando. Agora, se o governo do Estado não se encontra em condições financeiramente de concluir a obra, a questão não é mais do deputado, ele fez sua parte. E tive a notícia agora à noite, a prefeita me ligou, terá uma audiência amanhã com o secretário das estradas, de transporte, onde irá assinar amanhã a ordem de serviço do asfalto, 3 quilômetros de asfalto dentro do nosso município. E aí, é uma luta do deputado Jorginho Neto. Agora, se vai vir ou não, aí não compete mais a nós, nem a ele. Compete ao governo do Estado, como nós estamos aqui reivindicando e tentando solucionar o problema. Agora depende da prefeita, como são assim também os deputados. O que eu tenho aqui para dizer também, infelizmente, hoje, quando nos deparamos com uma crítica, por mais que ela seja uma crítica verídica, real, por mais que ela seja, mas pelo fato de estarem nas redes sociais, as mídias, não é por preocupação ao município, não. Quando você vê as críticas em WhatsApp, em Facebook, às vezes em rádio, pode ver 99,9% não é preocupação com o município, não. Mas por insatisfação, por revolta, por desrespeito, por partidarismo, por inconformismo. Porque quando você faz parte de uma gestão, que a gestão está de cabeça para baixo, mas você não tem emprego lá dentro, você começa a criticar. mas não é preocupado com o município, não é preocupado com você mesmo. É o maior exemplo que eu sempre digo aqui nessa sessão, do mandato passado, que foi o pior desastre da senhora de Guadalupe, e era beleza, agora porque você não é aliado, agora é o pior que existe. Isso é comum. Agora, quem não vai engolir isso sou eu. Por mais que eu faça parte do governo, que eu sou líder da prefeita, que eu defendo, mas eu digo sempre nesta tribuna, nunca usei desta tribuna como os outros vereadores que estavam lá, que tinham pessoas trabalhando, filhos trabalhando, sendo beneficiados, maridos, esposas. Eles usavam da tribuna para dizer que o prefeito era bom e que a cidade estava limpa, que a cidade estava iluminada. Eu desafio que diga que já ouviu deste vereador dizer que a cidade está limpa ou que a cidade não está iluminada. O que eu faço é justificar o motivo dela não estar, porque eu nasci, cresci, moro aqui, represento o povo daqui e quero pretender o resto de minha vida nesta cidade. Não é só porque eu sou daqui, não. Eu tenho certeza que até um pernambucano desse que chegou ontem, que vem engrandecer o município, duvido se ele acha bonito uma cidade suja, uma cidade iluminada. Aí vem me dizer, não, a cidade está porque a prefeita acha lindo. É porque ela não tem competência. Aí se fala em valor que entra, mas ninguém fala o valor que é gasto. Aí vem o vereador me anteceder, pelo amor de Deus, dizer que os carros da prefeitura estão sucateados. Quem foi que sucateou os carros da prefeitura? É até falta de vergonha. Um ex-prefeito, no qual eles fizeram parte do mandato lá, que tinha um emprego lá bons, nenhuma ambulância eles deixaram para atender um pobre, um coitado que precisa de uma ambulância, de um serviço de saúde. Não tinha. Ao vereador que usa da tribuna para dizer que tem carro sucateado. Pelo amor de Deus. É muita contradição. Como é que eu faço parte de um gestor? Eu tenho um emprego bom lá dentro. Aí nenhuma ambulância o prefeito deixa. A Neidinha entra, já consegue duas. Uma que eles sucatearam e a outra que o Jorge Neto mandou. Aí vem dizer que os carros da prefeitura estão sucateados. Pelo amor de Deus. Aí a contradição é tão grande que, primeiro, eles reclamam que a prefeita nomeou o secretário. E, ao mesmo tempo, critica porque não nomeou. Critica porque nomeou o João Martins e o Pierre, que são duas pessoas capacitadas. E reclamaram que não nomearam o de esporte da juventude. Aí vai entender. Tem que nomear mesmo. Eu queria que tivesse ela 30 e que tivesse dinheiro para pagar os 30 e para rolar dinheiro dentro da cidade, construindo obra, solucionando o problema. Agora é fácil você criticar e você não aponta. Você não aponta. Traga documento e diga assim, olha, a limpeza está sendo tantos mil, igual eu fazia no tempo do Ali, que o Ali pagava mais de 100 mil para limpar a cidade e nunca foi roçada a cidade. Era a cada mandato roçava. E essa cidade já foi roçada duas vezes. Duas vezes, só na quadra, na frente, inclusive, da casa do Zé Alves, foi tirado mais de 300 carradas de entulho no bairro Vila Boa Esperança. E o melhoramento do asfalto, que o secretário Jorge tirou daqui e colocou para lá para melhorar, amenizar o problema daquele bairro, e vai vir o complemento agora. E aí, aí ninguém se fala. Só se olham as críticas. Aí você vê um prefeito que passou 8 anos aí. A única obra que ele fez foi o portal da cidade. O portal de entrada da cidade. Aí vem e diz, olha aqui, pelo amor de Deus, meu amigo, para cima de mim não vem não. Porque eu digo, são 1 ano e 2 meses de gestão. Quando você, eu digo e repito, eu não vou citar nomes aqui, porque é antiético. Mas o que eu digo aqui, eu digo na frente em qualquer lugar, porque eu não tenho medo não, sou medroso não. Tem pessoas que gravam vídeos nas ruas, e batam foto nas ruas, e chamando vereadores de palavrões, é insatisfação porque não conseguiu um emprego. Aí vem olhar para mim, aí eu vou ver, eu vi, meu Deus do céu, coitado. Devia a prefeita mostrar, porque ela não vai se rebaixar ao ridículo, não. Devia mostrar os áudios que ela tem de muitos aí, que andam criticando, pedindo emprego para não trabalhar, só para receber. Aí se chateia. Aí olha, a cidade está um lixo. Mas se tivesse empregado, estava uma beleza. Estava uma beleza. Então é bom. Eu digo logo, eu não me preocupo com nenhum pingo de crítica em WhatsApp e nenhuma rede social. Porque aqueles 99,9% daquelas críticas ali são pessoas insatisfeitas. É pessoa com dor de cotovelo. É uma que trabalhava e hoje não trabalha mais. É outro que o filho tinha um emprego e não tem mais. Aí é chato. Aí diz que a cidade realmente não está em boas condições, não. porque eu sou filho daqui, eu quero o melhor na minha cidade, eu não fico de dedo cruzado, contando para que as coisas possam dar errado, não. Eu digo uma coisa, se acontecer a metade do que o governo do estado prometeu para nossos dois deputados, eu só queria que acontecesse a metade, não precisa todo, não. Se acontecer a metade do que o governo prometeu para o Jorginho Neto, para o Júlio César, já é o suficiente para a nossa cidade. Porque o estado do nosso município é lastimável. Como é que isso, ninguém faz milagre, não? Porque quando bota o povo para fora, aí vem a crítica. Quando contrata, continua criticando. Quando não paga, é crítica novamente. Então, sempre é assim. E sempre vai ser. Quero dizer que a prefeita sempre transmite a imagem e essa mensagem. Ela não está importando com críticas destrutivas. Aquilo que for bom, ela vai colher. E aquilo que for negativo, deixa passar, que isso é normal. Isso é normal. E ela não vai cruzar os braços e vai continuar diariamente a Teresina e, se possível, a Brasília, onde quer que seja, para tentar solucionar o problema, pelo menos em parte, porque nunca vai ser o bastante e nunca vai ser o suficiente a nosso povo guadalupense. Isso é normal. E até bom, às vezes, uma crítica, porque, às vezes, quando o gestor está assim um pouco sonolento, ele se alerta. É comum, isso é normal. Para finalizar aqui, quero aqui, mas se quiser eu já encerro. A preocupação com o meu tempo é grande aí. Sim, a preocupação é tão grande até com o meu tempo. Só um minuto para finalizar. É, tomaram meu tempo aí. Então, o que eu tenho para dizer é isso. É só essas palavras. Que o povo, aquelas pessoas, a maioria que estão tentando apedrejar a gestão, as pessoas preocupadas não é com o município, não. Preocupada é consigo. Porque eu digo com certeza, sem medo de errar, qualquer um adversário me procure. Pessoalmente, vai à minha casa, me para no meio da rua e embora debater. Traga argumento para mim. Para dizer se a gestão com toda dificuldade, mil vezes melhor do que a gestão que se passou, que não teve um pingo de comprometimento com o povo, com salário, com INSS, com energia, com 13º, com tudo. Tudo de cabeça para baixo. Agora, para cima de mim não vem, não. Eu tenho certeza. E eu finalizo e agradeço a oportunidade. Boa noite.
Neste momento eu convido a vereadora Luciana Martins, do partido PCdoB, a fazer uso da palavra.
Em nome do nobre colega vereador Tarles, cumprimento os demais colegas vereadores desta casa. Em nome do nosso amigo Elton, cumprimento a todos os amigos aqui presentes. Nosso amigo Elton, que está sempre aqui nos acompanhando, né, as nossas sessões. Boa noite a todos aqui presentes e aos que estão em casa, na cidade e no interior, nos acompanhando através da rádio Cidade Luz 104,9 FM. Hoje, mando um alô especial a meus amigos Bernardino, meu amigo de Coca, na Rua Militar, a minha amiga Everlane, no bairro Cruzeta, a meu amigo Aldi, na localidade Bom Lugar. Meu cordial boa noite a todos. Inicio aqui parabenizando, em nome das formadas, minha amiga Cláudia, Ohana, a Vicentina, a Paulinha. Parabenizo a todos os formandos por esta grande conquista realizada na escola Apsela. A minha indicação de hoje é sobre a segurança no hospital local Pedrina Silveira. No dia 13 de março de 2017, apresentei esta casa a indicação de número 03/2017, solicitando à senhora prefeita que fosse implantado o sistema de monitoramento que seria as câmaras de vigilância no hospital local. Apresentei essa indicação no intuito de inibir, intimidar esse tipo de vandalismo e daria mais segurança aos usuários e funcionários do hospital. Hoje apresento a esta outra indicação, número 01/2018, devido ao gravíssimo ocorrido neste final de semana no hospital local de Guadalupe. Quem presenciou a cena viu o terror que passaram naquele hospital, onde os vândalos invadiram todas as enfermarias e não respeitaram nenhuma senhora que teria acabado de parir. Até a acompanhante, que estava ali acompanhando essa senhora, teve que sair com o bebezinho para esconder na hora desse vândalo lá que aconteceu no hospital local. O que aconteceu naquela madrugada deixou até os funcionários todos traumatizados e que, graças a Deus, não aconteceu o pior que poderia ter acontecido, mas graças a Deus não houve. Então, procurando os meios de evitar e prevenir esses tipos de vândalos dentro do hospital, venho a esta tribuna apresentar essa indicação à senhora prefeita, juntamente ao governo do estado, que disponibilize uma guarda policial ao hospital local. Que o governador e a nossa prefeita vejam com bons olhos essa questão da segurança do hospital. E peço aqui aos colegas vereadores que é hora de nos unir. Uhum. Ouviu, Marcelo? Odaí também. Quero pedir o apoio dos nobres colegas vereadores de oposição. É hora de nos unir e irmos em busca de uma solução. Quero até pedir aqui um apoio, que irei encaminhar um requerimento ao comandante da polícia, o secretário de saúde, Fábio Abreu, o governador do estado, secretário de segurança, Fábio Abreu, um requerimento que ele disponibilize um guarda policial para o hospital local, porque um segurança não vai inibir esse tipo de vândalos. O que aconteceu no final de semana, se qualquer segurança fosse tentar impedir o que eles fizeram, poderia ter acontecido pior. Então, eu acho que lá é viável, é um policial armado para dar maior segurança aos funcionários, aos usuários. Pois não, vereadora Francinete.
Vereadora, a senhora relatando aí sobre um ato de vandalismo dentro do hospital. Agora é interessante. O nosso município agora sendo atacado por vândalos dentro de um município, um órgão público, está entendendo? Eu vou perguntar a Vossa Excelência até que ponto Guadalupe vai chegar, porque aí é como se diz, não é um ato municipal de prefeita, não é um ato de mais nada, isso aí ninguém fala. Está entendendo? O fato é como se acontece o fato dentro de um órgão público e ninguém sabe. Porque eu vim saber disso hoje à tarde. É a fórmula. Que até diz que até a própria enfermeira foi rasgada a sua roupa lá dentro, está aterrorizada. Então, isso é um absurdo para o nosso município. É aí onde o cidadão tem que se acordar e ver. Que quando a gente vê outros países lá de fora que levaram mil anos...
E até eles nem sensibilizaram que a enfermeira está gestante.
Pois é. Aí a gente vê países que demoraram anos para se acabarem em, em guerras. Guadalupe está aqui, sem começar uma guerra, já vindo por isso. E a comunidade e o povo vai se inteirar? Ou será que só é os vereadores que vai ter essa responsabilidade? Porque essa responsabilidade é de uma forma em geral. Ao povo, é um alerta. Veja Rio de Janeiro, veja São Paulo. É um começo do desandar. Antigamente nós dormíamos nessa cidade aqui com as portas abertas, sem nada a ter. Aí agora esse tipo de vandalismo dentro de um hospital, paciência, né? Vamos acordar, povo guadalupense. Como eu sempre disse para vocês, vamos acordar. Não é responsabilidade só do político e nem só da polícia. Porque nosso país está acabado, detonado. É acordar mesmo, vereadora.
Pois não, vereadora. É lamentável, né, o que ocorreu na nossa cidade. Mas eu quero aqui pedir, unir aqui com os vereadores, Marcelo Mota, Odair, Martinet, que é do mesmo partido do nosso governador, Wellington Dias, que pode ter mais acesso ao governador, de estar fazendo esse requerimento, que a vereadora Luciana também irá fazer esse requerimento, e quero pedir o apoio aqui dos nobres colegas vereadores para a gente ir buscar. Ele pode até não atender um pedido nosso, mas vamos fazer a nossa parte? Vamos buscar, vamos pedir, vamos reivindicar, vamos fazer a nossa parte. Então, é para o povo, é para o povo. Vamos procurar buscar uma solução a esse problema que aconteceu na nossa cidade. Desde já, agradeço a todos e meu boa noite.
Neste momento, usarei a palavra aqui mesmo da mesa. Quero, assim, quero aqui iniciar as minhas palavras reforçando a população de Guadalupe, a sua presença aqui na nossa casa essa semana, do que esse evento que está acontecendo, essa semana visual, né, agradecer essa parceria da BSM, né, que é um órgão lá de Belém do Pará, juntamente com o governo do estado, Câmara Municipal de Guadalupe, oferecendo aí a população da nossa cidade. Quero, assim, parabenizar a todos os formandos dos cursos de administração, agente comunitário de saúde e também o de montagem e suporte de computação. Participei no domingo passado da entrega dos certificados, como também das programações na sexta, no sábado, e a conclusão no domingo. Como bem falou o vereador Marcelo Mota, foram 80 formandos que estão aí esperando a oportunidade no mercado de trabalho. Então, a gente espera que Guadalupe possa estar proporcionando, através das empresas, dos comércios, né, que o nosso... A nossa gestora, com certeza, é a sua intenção, realize o concurso público para proporcionar a essas pessoas a oportunidade de entrarem pela porta da frente. Então, quando a gente passa 2, 3, 4 anos dentro de uma faculdade, com certeza, a gente aguarda uma oportunidade de emprego. Então, é através de concurso público que a gente almeja realizar a conclusão desse nosso sonho. Então, eu acredito, eu confio, a gente vê que as coisas estão tendo outro cenário, início desse ano de 2018, nossas receitas estão dando uma melhorada. Então, vamos aguardar para que realmente aconteça essa programação dentro do nosso município, através da nossa gestora, para que ela possa estar realizando as suas metas do seu plano de governo. Quero também parabenizar na pessoa do pastor Afílio, do irmão Adecarleto e do Mano Moraes, a realização de um evento que aconteceu sábado passado, né, que é a implantação do projeto Pilotão Mirim, onde De imediato, eram 50 famílias que estavam sendo beneficiadas por este programa. Mas, no momento lá, o capitão Saraiva, juntamente com o cabo... Esqueci o nome do outro cabo lá, o representante lá da capital, Teresina. Eles se emocionaram com a quantidade daquele jovem. Imediatamente, eles abriram mais de 17 vagas, onde esses jovens e adolescentes irão receber um fardamento completo, vai ter as instruções de psicólogos, de professores. Então, é um projeto construindo mais cidadania, voltado para a prevenção primária e para o desenvolvimento como público-alvo de crianças e adolescentes, através de ações e atividade de educação complementar, buscando dar atenção especial a esses adolescentes. Então, é um projeto muito importante, onde o nosso município foi contemplado. Hoje, 67 famílias estão dentro deste programa, onde a parte principal deste programa é a família, que vai ser a parte voluntária, que vai ajudar tanto os seus filhos a frequentar este programa, como também os próprios pais participarem, né, ajudando voluntariamente. E aqui eu estendo ao convite, né, em nome do pastor Afílio, do Mano Moraes, a todos os novos vereadores que queiram contribuir, queiram ajudar. Ele vai vir aqui na nossa casa conversar com a gente. Vou estender também a nossa prefeita, que... Não, eu não recebi nenhum. Eu recebi em casa. O meu convite eu recebi lá em casa, pessoalmente, a minha pessoa. É, o meu. Então, aconteceu lá na Assembleia de Deus, aquele anexo lá da Assembleia de Deus, sábado passado. E gostaria, sim, de contar com o apoio de todos, porque nós representamos esta população, este povo, e com certeza... Essas famílias estão esperando aí o nosso apoio. Com certeza, todos nós iremos ser procurados, né? Isso só foi o lançamento, irá ter outras programações. Com certeza, seremos informados. Quero também aqui enfatizar e defender as duas indicações que fiz nesta noite em relação à casa... a fábrica do gelo, né? Alguns pescadores me procuraram pedindo que eu apresentasse esse indicativo aqui na nossa casa, falar com a nossa prefeita, com certeza de amanhã ou depois ela estará no nosso município, e ela com certeza analisará todas as indicações que nós estamos apresentando aqui no nosso poder, e na medida do possível estará realizando, fazendo com que esse benefício chegue a quem realmente precisa. Reforçando, como bem foi falado pelos vereadores que me antecederam, esse fato que aconteceu esses dias lá no hospital, não estava aqui no dia que viajei à capital na quinta-feira, retornei já no sábado à noite, tive que levar a Savena lá nos médicos, então passei esses 3 dias em Teresina e me deparei já no domingo, sendo informado através até do capelão, ele me contando as coisas, achando que ele estava conversando demais, mas tudo que ele me falou foi verdade. E depois, uma funcionária lá do hospital conversou comigo. Então, eu quero assim, e através dessa preocupação, fiz esse indicativo pedindo, né, realização desse convênio através da Secretaria de Segurança do Estado, que coloque um policial lá armado. É uma forma de intimidar mais essas pessoas que vão mal intencionado. Porque uma pessoa do bem não vai a um hospital público, né, fazer confusão. A gente vai lá visitar um amigo, um doente, né? Muitas vezes levar uma palavra, às pessoas da igreja, existem esses programas tanto na igreja católica como nas igrejas evangélicas. Então, infelizmente, o que aconteceu... Foram rixas, brigas, né, de algumas pessoas que se tornaram esse grande tumulto dentro daquele hospital. E no momento em que eles se deparam só com uma segurança particular, eles não ficam, eles não se intimidam. Então, o importante é que o hospital tenha esse policial fardado, armado, fazendo, tendo esse cuidado, tanto com os pacientes e todos os servidores do hospital. Então, eu quero, assim, aqui me somar a essa preocupação. É importante que esse documento seja assinado por todos nós, vereadores, para fortalecer mais esse pedido, vendo que são os novos vereadores que representam o município de Guadalupe, que estão preocupados com a situação do nosso município. E se nós conseguimos bem, se não, fizemos a nossa parte. Quero, assim, também ressaltar a indicação do vereador Aldair Holanda como professora do nosso município. Vejo também que é um desejo que a gente almeja há muito tempo, mas, mediante esse trabalho que a atual gestão está fazendo desde o ano passado, através do Hans, que é um especialista do Fundeb, a gente vê já o resultado de um trabalho. A gente espera que o repasse, né, os valores realmente se mantenham na base desse mês de fevereiro. Com certeza, se manter, nós, professores, vamos aí já alcançar esse nosso desejo, sermos mais valorizados como nós merecemos. Então, eu vejo que a prefeita Neidinha tem tido essa preocupação de melhorar a educação do nosso município. A gente, como bem falou o vereador Jesse James, fazendo parte do governo, vemos e presenciamos muitas dificuldades, que a nossa cidade, ela não está a mil maravilhas, mas a gente vê que já, durante esse um ano e dois meses, alguma coisa já foi feita, mas a gente espera e quer que melhore cada vez mais, em termos da iluminação, em termos de atendimento nos postos de saúde, as reformas nos postos de saúde, o melhor atendimento no momento da realização dos exames, que é uma questão não só burocrática da parte da gestão do secretário, da Secretaria de Saúde, mas é uma questão mesmo do SUS, essa dificuldade. E eu sou, assim, uma defensora para que nós encontremos uma solução nesses agendamentos em relação ao SUS, porque já me reportei uma vez aqui nesta tribuna questionando um exame que foi feito a inscrição aí na Secretaria de Saúde no mês de fevereiro. Chegamos em outubro, essa mulher ainda não tinha sido chamada. Então, eu posso me calar mediante um fato como esse? Não, eu posso até não solucionar o problema, mas que eu fico revoltado com esse sistema do governo, do SUS, fico. E gostaria que o município tivesse condições para solucionar o problema semelhante a esse. Mas se não tem, também fazer o quê? Então é aceitar também. Então, eu quero, assim, já...
Conceda só um minutinho aqui. Eu queria aqui fazer uma cobrança, excelentíssima, presidente, a respeito do sinal que transmite a rede SBT no município, que o pessoal, a população está cobrando. Aí só lembrando aí para ser tomada as providências com relação a esse sinal.
Vamos, com certeza, quando a nossa prefeita chegar, com certeza ela vai receber esse informativo e tomará as providências cabíveis. Então, eu sempre gosto, assim, de dar oportunidade aos nobres vereadores, porque em outras gestões, as conduções do trabalho desta casa era totalmente diferente. Sei quando a presidente é a última oradora a falar, e no momento da sua fala, ela não pode permitir dar uma parte, se ela quiser. Se ela permitir, ela pode. Mas eu sempre gosto de fazer isso, porque eu sei o que eu passei aqui nesta casa. Eu sei como fui tratada aqui neste poder por alguns outros ex-presidentes. E o que eu não quero para mim, eu não desejo a ninguém. E gostaria que a população de Guadalupe, que na época também acompanhou, fizesse a análise do do trabalho que esta casa hoje desenvolve, tanto nas suas sessões, quanto ao trabalho individual de cada vereador. Não posso aqui deixar de fazer um comentário a respeito do acontecido da última sessão. Né? A semana passada, eu fui entrevistada até pelo Gustavo, filho da Santinha, que hoje ele presta um serviço ao portal Piauí Notícia, lá da cidade de Floriano. Então, fui entrevistada, e nessa minha entrevista, foi baseado no que eu achava em relação ao nosso trabalho do ano de 2017. E eu fui feliz na minha entrevista, porque eu falei a realidade. Eu falei que, mediante as dificuldades, nós realizamos um belíssimo trabalho dentro do nosso município, onde apresentamos diversos indicativos de lei, projetos de lei, onde as nossas sessões foram realizadas, 99% das nossas sessões foram realizadas. Infelizmente, na segunda-feira, pelo esse fato, que eu também, até pelo comentário do vereador Odair Holanda, passamos despercebido, né, vereador? Eu fico até assim, meio entristecida, mas o bom é que fatos como esse não acontecerá mais. E uma única sessão que não foi realizada ter tido a repercussão que aconteceu. Mas eu quero dizer que eu, como presidente, eu não posso impedir a nenhum meio de comunicação se comportar da forma que queira, porque todos têm sua identidade própria, usam o seu CPF e são pessoas que têm a capacidade de se defenderem. Então, no momento em que eu estou aqui como presidente desta casa ou em qualquer outro local, eu tenho que saber como eu estou me comportando e o que eu estou dizendo. Então, eu quero assim dizer que não foi informação dada pela presidente desta casa. Às vezes que eu tenho me retratado de uma forma, ou com um amigo, ou numa entrevista, parabenizando a todos os nobres vereadores que hoje representam o município de Guadalupe pelo seu trabalho individual de cada um. Agora, quem se sentiu ofendido, quem se sentiu prejudicado, que procure os seus meios, né, de prejudicar, de penalizar. Agora, o meu papel aqui é esse. Não posso impedir nenhuma pessoa a vir assistir às nossas sessões ou fazer um comentário das nossas sessões e que cada um tenha consciência do que estão colocando aí nas redes sociais. Agora, dificilmente a população e os novos vereadores presenciam o comentário por esta presidente desta casa ou por esta vereadora. Dificilmente eu me coloco a fazer comentário em redes sociais. Então, eu finalizo já as minhas palavras, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade e convidando a todos os nobres vereadores a ficarem de pé para encerrarmos a terceira sessão ordinária da 18ª legislatura no dia 5 de março de 2018, na segunda-feira de hoje.